Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta Programa Aposentado Presente.
Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente.
Boa noite, companheiros internautas que estão ouvindo mais um programa Aposentado Presente. Como todos sabem, infelizmente, ainda estão no isolamento social. Não estamos podendo gravar diretamente do nosso estúdio da Rádio Petroleira na Presidente Vargas, mas estamos fazendo através do nosso celular, através da internet. Todos sabem que existe um problema muito sério, são os sons externos que acabam atrapalhando. Às vezes a internet cai, já tivemos isso ainda há pouco aí na nossa reunião, que durou até agora, até às 16h50, estava em reunião, a nossa reunião mensal na primeira terça-feira dos aposentados, mas isso não é motivo para deixarmos de levar para os companheiros informações. E nesse programa Aposentado Presente, de número 511, hoje é dia 4 de agosto de 2020, nós vamos ter também a participação da doutora Luísa Moraes, advogada previdenciária de Minas Gerais, onde ela vai estar falando sobre o nosso plano Petros. A doutora esteve participando de algumas lives, algumas entrevistas em algumas rádios, em Minas Gerais, a Tatiaia e até a Bandeirante, e nós resolvemos fazer contato com a doutora e ela prontamente nos atendeu, já que ela é, inclusive, uma defensora dos participantes do nosso Fundo Petro. E ela é conhecedora do problema e que estamos passando, principalmente com relação a esse déficit de 36 bilhões que está sendo imposto aos participantes. Eu passo então para a doutora Luísa e desde já, mais uma vez, agradecendo a sua participação. Doutora Luísa, muito obrigado por todos atendido. É com a senhora, por favor, doutora Luísa.
Boa tarde a todos, boa tarde Roberto, os ouvintes. Muita satisfação em participar aqui com vocês, esclarecer esses pontos, levando comunicação aí para todos os atingidos aí por essa PED, né? Vou me apresentar aqui brevemente. Eu sou Luísa Moraes, eu cuido aqui em Minas do escritório Luísa Moraes Advogados, especialista em previdência privada. E a minha especialidade é previdência privada fechada. Então, a gente tem um histórico aí de 13 anos de atuação no jurídico, exclusivamente com previdência privada fechada, no meu caso, né? Não toda a equipe de escritório. E nós participamos da privatização do sistema Telebrás. Então, a Telebrás foi privatizada em 98 e a gente pegou grandes impactos aí nos planos de previdência, no mesmo cenário que a gente vê hoje acontecendo na Petrobras com o plano PPSP. Isso eu digo em relação à mudança de um plano de benefício definido, como é o PPSP, para um plano de contribuição definida, que é essa proposta aí do PP3, né, que está sendo oferecido aos participantes. Mas quando a gente foi procurado, né, pelos nossos clientes de Minas, na Regap, que a gente já tem um histórico aí com eles, nos deparamos com um déficit estrondoso, né, no PPSP. E ao investigar esse déficit, percebemos que eles tratavam, na verdade, um esvaziamento de reserva e não um déficit de ausência de rentabilidade. Eu queria deixar bem claro aí a todos os ouvintes que o histórico do escritório Luísa Moraes Advogados é na defesa de participantes. Nós só atuamos para pessoas físicas, nós não atendemos pessoas jurídicas. Então, todo o nosso trabalho aí é para a defesa do participante e para a defesa do fundo ao qual o participante pertence, né? A defesa do plano, para que vocês recebam benefício de previdência, vitalício, como previsto no PPSP, é importante que a gente defenda o plano PPSP. É importante que, independente dos erros, né, das falhas, dos crimes que estão sendo investigados dentro da Petro, ali são pessoas, né? A instituição como um todo, ela é uma instituição que pertence aos participantes. Vocês são os donos daquela reserva que foi né, desviada, administrada de uma maneira A, B ou C, que está sendo investigado numa esfera penal. Né? A gente conhece aí os históricos. Mas o plano pertence a vocês, por isso defender aí o PPSP e a Petros. Nós, como escritório, só defendemos pessoas físicas. Nosso lema, nossa proposta é mudar vidas para melhor. Então, é assim que a gente vai seguir com os petroleiros. A gente, ao analisar, e antes de ir à mídia, né, como a gente foi dito aí pelo Roberto, antes de ir para a imprensa, nós levantamos assim, um volume de provas estrondoso. Assim, a história do escritório mudou depois do caso do PPSP. E nós temos tudo documentado. Então, o que está sendo dito pelo escritório, por mim, né, como porta-voz desse escritório, é absurdamente comprovado. Então, aqui a gente não está especulando, a gente está afirmando. Aconteceu um desvio de reservas, e essa reserva é uma reserva particular que pertence aos participantes. A Petros apresenta o equacionamento do déficit como ausência de rentabilidade. Ela alega que os investimentos não trouxeram os retornos desejados. Só que rentabilidade, você vai até o limite do zero na reserva, não rendeu nada. O que a gente está falando é de perda de capital. Então você saiu para um investimento e voltou negativo. E isso acontece reiteradas vezes. Isso acontece depois de empresas terem declarado uma insuficiência financeira, de dirigentes terem sido presos. Então, assim, a gente está afirmando o que aconteceu no PPSP. E vamos afirmar em defesa do participante todas as vezes que formos chamados a dizer sobre esse assunto. Temos uma forte corrente a favor dos participantes, e eu sempre ressalto que é importante a união. É muito importante que o plano não se fragmente, assim como tem acontecido com a Petrobras como um todo, né? Então, estamos dentro de um macrosistema de privatização complexo, onde desonerar a empresa é o objetivo, porque eu quero vender algo rentável, muito rentável. Então, um plano de benefício definido, ele é um cheque em branco para a patrocinadora ou para quem comprar essa empresa num processo de privatização. Ninguém quer. Por quê? Porque é um plano que pode apresentar déficit? Pode. Mas o que a gente está vendo hoje não são déficits. O que a gente está vendo hoje é o participante pagando duplamente por um desvio que ele já sofreu. Então, assim, o dinheiro dele já foi retirado indevidamente dali. Não é ele que tem que repor esse dinheiro ali. Então, essa é a questão principal. Claro que déficits acontecem, né? Planos serem equacionados acontecem. Mas isso acontece no início de um déficit, em cifras pequenas, perto do número de participantes. Né? Aqui a gente está falando de um grande número de atingidos. São muitos contra poucos. Então, é um grande desafio que tem para ser vencido. É uma grande corrente dentro desse movimento de desonerar a Petrobras como um todo. Então, você começa primeiro com o desinvestimento, você pega todos os braços da Petrobras que não são tão rentáveis porque são operação, retira aquilo do bloco principal, o mesmo processo que a gente já viu em todos, historicamente, né, falando de privatização. Você separa aqueles membros daquele bloco principal e no corpo da Petrobras está a previdência privada e o benefício do plano de saúde, que é o alvo que está sendo atingido agora. Né? Os participantes vão sentir uma grande pressão, tá? A pressão é pela mudança para o novo plano e a pressão é pela divisão. Quanto mais menor for o número de pessoas naquele plano, mais fragilizado ele fica até um ponto de saudamento. Isso eu não estou dizendo que vai acontecer, isso eu estou relatando um já aconteceu no Brasil. Então, na privatização das teles, foi isso que aconteceu. Fomos acionados pelos nossos clientes de Minas, fizemos um longo período de investigação para que se tenha segurança do que está sendo dito. Ingressamos com a ação na Justiça Comum, não entendemos pela competência da Justiça do Trabalho, como temos visto em alguns casos. Ingressamos com a ação na Justiça Comum, vamos ter decisões agora nos próximos dias, depois de um forte trabalho de debate, de despacho com a magistratura, né, foi feito. Então, assim, estamos preparados para entrar nessa briga com os participantes. E estamos fazendo com todo o know-how de quem já atuou num cenário próximo, não idêntico, mas aprendemos lá atrás com a história, né? E hoje aproveitamos aí em prol dos usuários, dos participantes do plano PPSP. E o nosso objetivo é levar a comunicação, informar para que as decisões sejam tomadas de maneira consciente. Nossa principal orientação é: não concorram, não pensem que o plano PP3 é uma solução. Ele não é solução. Ele não beneficia participantes sob nenhuma hipótese. Ainda não estamos falando sobre ele, porque ele ainda não foi apresentado, ele é uma especulação, né? E dentro de uma especulação nós não vamos entrar. A partir do momento que tiver um plano, nós vamos dizer tudo sobre esse plano. Hoje o que a gente pode dizer é a diferença de um plano de benefício definido para um plano de contribuição definida, fechado, por prazo determinado. É o pior cenário que a gente poderia ver, é a proposta que está sendo feita no plano PT3, onde uma reserva de migração será transferida, quitando esse passado, quitando essa dívida, uma dívida que não é dos participantes.
Ok, doutora Luísa, inclusive eu vou fazer aqui algumas considerações do que a senhora falou, até porque a Petrobras, aí há 2 anos mais ou menos, ela criou um grupo de trabalho chamado GT Petros, onde está participando, né, a própria Petrobras, a Petros e as federações, a FNP, FUP e algumas outras entidades de aposentados. Bom, nessa discussão que tem aí, 2 anos e pouco, a possibilidade seria, de fato, uma apresentação de um outro plano, mas a discussão anteriormente era sobre o PED, né? Esse equacionamento, esse déficit desse equacionamento, como poderíamos estar quitando esse equacionamento do ano de 2015 e 2018, até em função de que a maioria dos sindicatos conseguiram, entidades, conseguiram algumas liminares. E essa liminare suspendeu essa cobrança por algum determinado tempo. Teve entidade que conseguiu por 6 meses, outro até 50%, outro 12 meses, enfim, quase 2 anos. E os associados dessas entidades, dessa base, ficaram esses períodos, esses meses, sem pagar. Porém, a liminare, como quase todas, são caçadas pela Petrobras, aí, a Petros, e agora nós estamos pagando. No caso aqui do SIGPTJ, da base do Rio de Janeiro, nós conseguimos um liminar que durou 6 meses. Então, nós vamos agora pagar, começamos a ser cobrado esse mês de julho, esses 6 meses. E a Petrobras, Petros, porque quando eu falo Petros, Petrobras é tudo. A AMS é Petros, Benefício Farmácia, enfim, acordo coletivo. Então, parte dela, que é a Hold, é a patrocinadora, é a Petrobras. Então, vem de lá para Petros. E aí, ela colocou para a gente aí 2 opções. Ou você paga à vista, ou você paga dobrando 10 vezes aqueles meses em que você deixou de pagar. Então, como eu citei aqui no caso do Rio de Janeiro, no SINDIPTJ, nós ganhamos aí eliminado, ficamos 6 meses sem pagar. Então, nós poderíamos dobrar isso aí, multiplicar aí por 10, seriam 60 meses. Ou pagar à vista, caso aqueles participantes, principalmente no nosso caso aposentado, né, e pensionista, e existe ainda uma divisão, o repactuado e não repactuado, tá? O PPSP, RPPSP-NR. Então somos nós ainda do plano PD, e que inclusive esse plano foi fechado foi fechado, né, assim, dá opção aos companheiros novos na época de fazer a opção. Mas nosso tempo está correndo, eu quero dizer o seguinte, então nós temos que pagar. Se você não escolhesse, você teria uma terceira opção imposta pela Petrobras, aí pela Petros, que é pagar vitalício esse valor. E esse valor, como a senhora falou no início, para a gente aí em torno aí mais de 36 bilhões, que até hoje não foi apresentado esses números abertos para a gente. Nós sabemos aí, através dos jornais, da imprensa escrita, falada, televisada, a CPI dos fundos de pensão. E o Petros está nessa CPI. Tem gente até presa, ainda sendo condenada, até mesmo da Lava Jato, com todos os problemas, com sua favor, sou contra, ou que são contra, não vou entrar nesse mérito, também fala sobre isso. Então, nós sabemos que tivemos mau investimento, isso até faz parte, de repente, você investir, pode dar lucro, pode dar prejuízo. Mas esses números nunca foram abertos para a gente. E aí entra o questionamento. A Petrobras, a Petros, chega no nosso contra-cheque, a vocês agora, a partir de hoje, já que não optou nem para o A nem para o B, vocês vão pagar vitalício esses valores X para o resto da sua vida. Então eles calculam lá, tem uma tábua lá, que eles calculam, você vai viver mais 10, mais 20 anos, não sei quantos anos, e nós vamos ter que pagar. Então, dentro desse questionamento, é que nós somos contra, mesmo sendo esse plano que ela apresentou para a gente antes, que é o NPP, que é o novo plano Petros, que está ainda na frente desse PP3, onde esse PP3 nós sabemos que também tem uma pegadinha. Ela vai dar uma parte do fundo de reserva que nós acumulamos durante os anos, mas só que você vai ter um prazo ainda de 10 anos só, e depois que acabar isso, acabou. Se você viver mais do que os 10 anos, acabou. Se você vai viver mais... O tempo que você for viver mais 10, mais 20 anos, já era, não vai receber o seu benefício. Então tem um monte de pegadinha nesse PP3 que é pior do que o NPP. Então eu quero me voltar aqui para o NPP, que é o que no momento está sendo imposto para a gente, e essas cobranças em cima das liminares que foram caçadas. Então eu pergunto à senhora, na situação atual, agora mesmo foi apresentado que a Petrobras vai ter que dar 950 milhões de reposição para o Fundo Petro. Então são muitos bilhões que estão envolvendo nessas falcatruas todas de roubo, de mau investimento, e aí entra vários parlamentares, partido político, enfim. E essa conta vem parar na mão dos participantes, dos assistidos principalmente. Então eu gostaria que a senhora pudesse estar falando aí em 2, 3 minutos, que já estamos com 15 minutos, e nosso programa é só de meia hora, por gentileza, doutora Luísa.
Roberto, os valores que já estão bloqueados nos processos penais, em delações, em acordos de leniência, e que já foram recuperados pela Operação Greenfield, ultrapassam 5 bilhões para Petros. Esse acordo que foi feito pela Petros com a Petrobras, de 950 milhões na Câmara Arbitral, ele corresponde a um valor original superior a 2 bilhões. Original. De repasses que começaram a acontecer em 2011. Então, esses investimentos do FIP Sondas, eles iniciaram em 2011. Inclusive, parte desse investimento foi feito numa velocidade surpreendente após a prisão dos dirigentes da Sete Brasil. Isso. E agora está sendo resolvido em um acordo numa Câmara Arbitral entre patrocinadora e fundação, sob segredo, sob sigilo. Estou dizendo isso porque já pedimos a quebra do sigilo. Queremos saber a que diz respeito esse acordo, o que é que ele quita. Porque isso é dos participantes. Agora, a mesma medida de benevolência que existe com a patrocinadora, e aí eu estou dizendo sobre uma análise subjetiva minha, não existe com os participantes, que ao terem uma liminar suspensa, estão sendo executados numa taxa extradicional com valor considerando recomposição de reserva de fundo. Sendo que durante aquele período existia uma decisão liminar que autorizava o não pagamento. Então não existe mora. Então você não pode de ser chamado a repor o valor que estava suspenso com tamanhas penalidades administrativas como a Petros está fazendo. Então, aí a gente tem duas discussões distintas. A ação movida pelo escritório Luiza Moraes Advogados, ela não é para deixar de pagar o plano de equacionamento. É que ela responsabilize a Petrobras pelo pagamento até que haja a transparência exigida pela Constituição Federal. Então, aí a gente está dizendo de previdência privada na essência, tá? Então, a gente estava aliando um equacionamento de plano originalmente. Então, aqui não existe os elementos para esse plano ser equacionado e essa conta ser cobrada do participante. Quando tiver clareza, pode-se cobrar um equacionamento que venha ter que ser feito, né? E temos a questão da TED, da taxa extradicional, que é o valor excessivo que está sendo cobrado dos participantes, porque o valor não corresponde ao que deixou de ser pago, né? Ele está absurdamente majorado e esses cálculos já foram abertos pelo escritório. Já temos analisado para muitos participantes aí essa questão, tá? A orientação que a gente tem final é que uma afirmação feita pelo escritório é que essa conta não é do participante.
Isso.
Essa não. Pode ser que seja outra, mas essa não. E a outra nós vamos ter que conhecer antes de ser cobrada de cada um deles.
Isso, nós entendemos, inclusive, doutor Lisa, que é claro, nós estamos vivendo mais. Talvez tivéssemos que ver essa tábua, né? Até porque o fundo foi criado em 1970. Até entendemos que temos que pagar alguma coisa mais para ver mais. Mas não isso. Agora, nosso tempo já está estourando. Eu pergunto para a senhora para a gente encerrar esse quadro aqui, porque nós temos que dar outros informes. Sobre o termo de compromisso, que quase que foi nos obrigado, né, as entidades a fazerem a assembleia e levar esse termo de compromisso aí pela Petros, e que infelizmente a maioria, ou todas as entidades de Petros, aprovaram isso em assembleia, né, a assinatura desse termo de compromisso, que ao meu ver, isso também é principalmente a primeira cláusula, eu não sei se a senhora conhece esse termo de compromisso, que ela diz o seguinte, proíbe, entre aspas, proíbe as entidades darem com ação contra a Petros nesse sentido aí do NPP. Tá? Até incentivar. Se a senhora conhece esse termo, e para mim, no meu pensamento, Roberto, isso está errado, não deveríamos ter levado isso aí, mas foi levado e foi aprovado unanimidade em todas as assembleias. Então, mas de qualquer maneira, muitos também votaram contra. E eu sou um desses que sou contra esse termo e já está trazendo problema até no artigo 48, inciso 9, que já estão querendo também pegar carona e enfiar isso goela abaixo. Então, rapidamente, se eu puder falar sobre esse termo, se conhece.
O termo, ele vai contra a própria essência da representatividade, né? A representatividade é feita para defender o interesse coletivo. Seja isso. Ele em esfera judicial, em esfera administrativa, publicamente, não importa. Então, eu entendo que o termo, ele fere a própria essência dos órgãos representativos. Agora, de qualquer maneira, ele não supera o direito constitucional de acesso ao poder judiciário. Então, todo cidadão tem direito ao recorrer ao judiciário. Isso, o direito de ação, ele não pode ser suprimido em nenhuma hipótese. O que eu tenho dito muito, Roberto, é o seguinte, os órgãos fizeram um acordo de não judicialização. Eles Isso. fizeram, não eu. Nós vamos judicializar todas as demandas que vierem ao escritório. Nós não vamos nos inibir, nós não vamos aceitar as pressões que sofremos e vamos seguir na defesa dos participantes para não ver acontecendo na história desse país outro fato como aconteceu na privatização das teles, que a reserva do plano PBS desapareceu. Então, nós vamos fazer todo o possível, levando informação, judicializando, sempre que possível, para que isso não aconteça no PBSB.
Ok, nós temos também um exemplo da Aero, né, do fundo aí do companheiro da Vale, mas eu quero passar para o companheiro Furtado, também que ele possa estar fazendo alguma consideração, alguma pergunta à senhora.
Mediante essa informação que a senhora passou, da qual a senhora anuncia que essa conta não é dos participantes, qual seria o caminho viável para tentar equacionar essa situação? Porque nós entendemos que qualquer tipo de plano, ele não pode sobreviver com um déficit aí em torno de 36 bilhões. Então, sempre tem que haver uma saída, e nesse caso específico, como é que, qual seria essa saída que o aposentado, caso, poderia fazer?
Aqui a gente está falando de assumir um crime, e ninguém vai fazer isso livremente. A Petros não pode fazer isso. Ela é uma fundação sem fins administrativos. Então, só existe um caminho, o caminho judicial. Por isso, tentar impedir a judicialização da nova PED, né? Agora, é um déficit de 36 bilhões. Hoje já está quase estimado em 52. Mas é um plano com uma reserva de 108.
Isso.
Então, vamos dizer o outro lado, porque os problemas estão sendo apresentados para os participantes como um monstro. E os caminhos? E os benefícios? Vamos falar dos benefícios do PPSP? Vamos falar o que ele garante? A quem ele não interessa? Para quem ele é um desafio? Ele é um desafio para a patrocinadora? Ele é um desafio para a administração? Ele é um desafio para quem adquirir aquela empresa, não para o participante? Ali tem uma reserva de 108 bilhões. Esse equacionamento está sendo feito dentro de um modelo extremamente conservador. Todo o plano de previdência de benefício definido é projetado entre 11 e 12 anos de reserva. O equacionamento do plano PPSP está sendo projetado por 18 anos. Um conservadorismo que talvez seja justificado por um PDV que vai julgar como assistido dentro desse fundo mais um número considerável de aposentados. Né? Mas não justifica 18 meses para apresentar uma conta hoje para o participante, tirando dele todas as possibilidades que ele tem de arcar com compromissos já assumidos. Ele não estava preparado para o PED, ele tem uma vida familiar, aquilo ali é uma renda alimentar. Então, dá para equacionar, dá para fazer lucratividade, dá. Só de devolver os bilhões que foram tirados, já estão bloqueados, é capaz dele ficar superavitário.
É isso, doutora Luísa. Infelizmente, nosso tempo está estourando. Aí estamos com 5 minutos só para poder, nós temos mais uma matéria ainda para colocar. Eu agradeço muito a participação da senhora. Vou lhe convidar para uma reunião maior, que aí nós teremos um tempo maior para estar falando isso, que a nossa reunião é agora quinzenal, em função aí do coronavírus, também, infelizmente, por videoconferência, e eu vou entrar em contato com a senhora e vou lhe fazer um novo convite, que a senhora terá mais tempo para estar falando. Então, muito obrigado pela sua participação esclarecedora, e é isso que nós precisamos. E nós temos que tomar cuidado para que a Petro não venha a ser um Aero da vida, uma Telebrás da vida, enfim, porque se deixar isso, eu estou de olho nos bilhões que tem nos fundos de pensão. Então, nós não podemos aceitar isso. Então, eu passo para a senhora.
Estou à disposição, Roberto, hoje, sempre que precisarem. Toda a equipe do Luísa Moraes Advogados está à disposição para levar informação para todos que tenham qualquer tipo de dúvida, porque esse é o melhor caminho para proteger o PPSP e a aposentadoria de todos.
Então, muito obrigado. Aí agradecemos. Boa noite, senhora.
Boa noite.
Então, nós vimos aí, né, ouvi uma participação da doutora Luísa Moraes, lá de Minas Gerais, fazendo um comentário aí sobre o nosso PET, né, o NPP e o PPS3. Eu quero então chamar agora a doutora Lília Alves, médica do trabalho, onde ela terá alguns minutos para estar falando sobre o Covid-19. Boa noite, doutora Lília, por favor, com a senhora.
Boa tarde, Rosa. Boa tarde, seu Roberto, seu Furtado, meus companheiros das tardes de terça-feira. Voltando a falar sobre o nosso assunto, né, que tem nos movido nos últimos 4, 5 meses, que é a Covid-19, nós, infelizmente, continuamos com uma curva crescente. A velocidade de crescimento dessa curva, ela está um pouquinho mais lenta, mas muito aquém do desejado. No Brasil, a gente já tem praticamente 95 mil óbitos. No nosso estado, 13.600 óbitos, na nossa capital, 8.310 pessoas faleceram até 31 de julho. A média da nossa cidade está em torno de 40 óbitos dia, o que, calculado ao longo do tempo, dá um número bastante elevado e desnecessário, incorreto, tem sentido a gente continuar em níveis tão elevados de óbito. Então, a taxa de letalidade é uma das maiores do Brasil, que está em torno de 11%, e a gente tem que verificar isso de uma forma bastante incisiva. A gente tem que tomar muito cuidado. Essas flexibilizações que a gente tem, mantendo essa mesma tecla, que elas são totalmente desordenadas, descoordenadas, e depende muito de nós também. Que à medida em que a gente enxerga que não podemos liberar esse distanciamento e não podemos negligenciar o isolamento social, a gente tem uma tendência a regredir essa curva. E é o nosso objetivo, é regredir essa curva, porque nós continuamos crescendo, as pessoas continuam adoecendo, continuam falecendo, e tem muitos dos dados na nossa cidade, eles são subnotificados. Isso é um problema, social bastante sério, e a impressão que a gente muitas vezes tem é que nada está acontecendo. A gente tem relatos, a gente está acompanhando isso, a gente está vendo que as pessoas estão indo à rua sem máscara, sem fazer o que a gente sabe, ou seja, com negligência da saúde. As vacinas, nós temos 4 grupos concorrendo nas pesquisas, mas todos eles ainda não conseguiram avançar da fase 3, que é a fase máxima de teste, após a fase 3, quando houver realmente a comprovação da eficácia das vacinas, elas passaram para a fase 4, que é a fase de liberação para produção e utilização em massa. Até o momento não temos nenhuma nessa fase, que seria a fase 4, né, que é a fase de autorização da utilização de seres humanos. E a Pfizer está entrando essa semana, junto com a BioNTech, que é alemã, está entrando também em testes em São Paulo. Então, temos 4 grandes grupos, 2 americanos, um deles junto com essa alemã, que é a BioNTech, uma chinesa, também temos a de Oxford, né, e temos a russa. Essa semana, inclusive, falaram muito dessa vacina russa, mas a vacina não é da forma como está sendo regulada. A vacina, eles estão tentando colocar a vacina em utilização para os russos ao mesmo tempo em que estão vacinando, estão fazendo os testes. Mas isso não existe muita coerência nisso. A própria OMS está discordando dessa forma de agir da Rússia, mas vamos aguardar para ver como é que a situação das vacinas vai se dar. Não acredito que até início, no primeiro trimestre de 2021, nós tenhamos essa vacina para ser utilizada no mundo. Vamos aguardar mais um pouquinho, mantendo que a gente vem até na mesma tecla, distanciamento, isolamento social, utilização de máscaras, higienização de mãos, higienização dos objetos, para que a gente não seja mais um nessa estatística horrorosa, deplorável que a gente tem no nosso país. Então, Roberto, encerro por aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, estou à disposição.
Doutora Lília, agradecemos muito, mas nosso tempo já estourou, já passamos de meia hora. Eu peço aí, desculpa também ao companheiro Furtado, nós não vamos ter tempo para fazer pergunta, que nosso programa são de 30 minutos. Então, nós já estouramos nosso tempo e o que eu quero é agradecer mais uma vez a participação da senhora, a participação sempre dos ouvintes, e que a gente procura até pedir os companheiros que encaminhem nosso programa. É um meio da gente estar levando informações aos companheiros, mesmo numa situação dessa de Covid-19, de pandemia, né? E aí, isolamento social, mas para deixar sempre a pessoa um pouco mais informada. Então, nosso programa está se encerrando. Eu coloco aí para considerações finais, 1 minuto para a senhora, para que a gente possa estar encerrando o programa. Por favor, doutora Lili, 1 minuto, consideração final.
Eu deixo um abraço a todos. Fiquemos atentos, porque é uma doença bastante séria, essa preocupação conjunta nas pessoas é muito séria. A gente já está tendo ciência, tanto fora do Brasil como no nosso próprio país, de sequelas importantíssimas, principalmente na parte cardíaca, pulmonar, e neurológica. Então, não vamos dar sorte, não vamos dar chance ao azar. Vamos continuar na nossa luta diária, fazendo a nossa parte. Se a gente fizer isso, a gente consegue um resultado bem melhor. Um grande abraço, tenha uma excelente semana e desejo a todos, um excelente Dia dos Pais no próximo domingo.
Muito obrigado, doutora Lília. Eu passo para o companheiro Furtado para suas considerações finais. Aí, um minuto, por favor, Furtado.
É isso aí, companheiro Roberto. Dizer que foi interessante a palestra da doutora, né? Não só da doutora Lília, mas também da advogada. E é por aí, né? Mesmo com certa dificuldade que a gente tem, está ouvindo latir de cachorro, é barulho de porta, mas isso faz parte, até porque demonstra que a gente está na luta cada vez mais, mesmo apesar das adversidades, né? E saudações, rubras.
Bom, gente, é isso. Nosso programa Aposentado Presente está chegando aqui ao seu final. Tivemos uma reunião hoje de 2 horas e 50 minutos, né? Primeira terça-feira do mês. E nessa que a atual gestão, direção da Petrobras está fazendo e dentro do governo federal. Lamentamos muito e espero até que esse coronavírus acabe o mais rápido possível para que possamos estar nas bases, no teta-teta, se mobilizando contra isso. É lamentável tudo isso que está acontecendo e sendo assim...
Sendo assim, estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado Presente, aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania. Sonato Candal, estaremos de volta na próxima terça-feira a partir das 18 horas e 30 minutos. Aqui, música, informação e prestação de serviços.
Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou programa Aposentado Presente.